Olá, vocês! Estamos aqui no finalmente no especial de Natal, mesmo que um especial de Natal atrasado do Romanzeiras, o podcast para quem é fã de romance e chá. E nesse especial, como eu tinha dito, vai ser um especial sobre Príncipes e o Natal. Eu abri o Netflix e peguei todos os filmes de Natal que tinha com príncipes e tinha mais dois no IMDb. Eu fiz uma lista da trilogia O Príncipe do Natal. Tinha O Natal da Cinderela, a trilogia do Príncipe do Natal, como eu disse. Tem A Princesa e a Plebeia. Tem O Natal Encantado da Bela e a Fera, que não tem no Netflix, mas eu assisto todo o Natal. Tem O Príncipe e Eu. E My Christmas Prince. O Príncipe e Eu, que é, em inglês, A Princess for Christmas e My Christmas Prince, eu não assisti porque chegou um ponto da minha vida que eu não aguentava mais ver filme de Natal com o príncipe e aqueles castelos e o baixo orçamento e o sotaque britânico estranho de alguém, e eu tava tipo, meu Deus, me tira daqui! Então eu me mantive em cinco filmes. Foi uma experiência muito boa. Porque eu adoro o Príncipe do Natal. Ele foi um filme icônico e nós precisamos conversar sobre ele. Acho que eu posso colocar no título do episódio, precisamos conversar sobre o Príncipe do Natal. Porque vai parecer que é alguma coisa séria, chocante, sabe? Vai chamar a atenção das pessoas. E aí todo mundo vai querer ouvir, e no final é alguma coisa simples que vocês poderiam ter lido na Wikipédia. Se eu for datar o início dessa estrutura como conhecemos, que se repete nos filmes de Príncipe do Natal, que é mocinha encontra mocinha, mocinho é príncipe, oh meu Deus, mocinha é príncipe, eles não podem ficar juntos. É um drama muito esquisito que ninguém entende o porquê. Aí você assiste The Crown e fala, meu Deus, isso nunca teria acontecido, porque a rainha não teria permitido essa confusão toda, isso teria acabado já há muito tempo. Foi Um Príncipe em Minha Vida, em inglês The Prince and Me, de 2004, com a Julia Stiles. Eu acho que esse filme também tem continuação, mas aí eles trocam a Julia Stiles por uma mocinha britânica não tão charmosa. Eu assisti o 1 e o 3 dessa série. É bem legal, mas só um realmente tem graça. Tanto em O Natal da Cinderela, quanto a trilogia O Príncipe do Natal, e um pouquinho da Princesa e a Plebeia, se você parar para pensar, eles têm mais ou menos, eles têm essa estrutura, menos a Princesa e a Plebeia, porque, né, é uma história completamente diferente, é uma versão de um livro, que se é repetida tem a versão que é ótima, tem a versão da Barbie. E várias outras versões. Acho que versão Mickey também, que é uma gracinha. Então sai um pouco dessa estrutura, mas os outros dois são muito dentro disso. Bela Fera também não, mas Bela Fera já é diferente por si. E eu imagino que os outros dois filmes também sejam, mas eu só vou ter certeza depois que eu assistir. Porque veja bem, O Príncipe no Natal, ele foi um filme muito marcante para este segmento. Deixa eu ver, olha só. No IMDb diz que por causa do sucesso inesperado e até o status cult que o primeiro filme do Príncipe do Natal criou, eles fizeram. E eles começaram a produzir filmes similares, o Netflix, e as sequências. Então acaba que a estrutura vai ser repetida assim, os clichês vão ser repetidos, os tropos, porque o primeiro filme fez sucesso. Então dá para rearranjar um pouco isso aí. E distribuir em outras histórias. Até o último filme da Vanessa Hudgens, O Cavaleiro do Natal. Não, mentira. Esse é o nome em inglês. Mas é alguma coisa assim do Cavaleiro do Natal, que ela encontra um cavaleiro. Repete um pouco também a mesma estrutura de, oh meu Deus, achei você e você é alguma coisa diferente. E precisa se adaptar, e alguém precisa adaptar alguém. E olha só, dramas porque não vão ficar juntos. É uma estrutura que se repete. Falando primeiramente do que eu vi mais, e é o Príncipe do Natal, eu gosto muito do primeiro filme, eu acho muito bonitinho, ele tem personagens secundários muito interessantes. Ah, os sotaques britânicos são todos razoavelmente bons, e tipo, bons para muito bons, mas não no nível Claire Foy de bom, bom para muito bom, que já é muita coisa. É, os personagens secundários da história são todos interessantes. E vamos deixar claro que um dos sotaques bons, que é o da rainha, é porque ela fazia filme da Jane Austen. Ela já tem ali aquela raiz BBC, sabe? Aquele inglês BBC para fazer série. Então, tá aí explicado a qualidade da pessoa. Ela fez Persuasão de 2007 com aquela lindinha da Forma da Água. Esqueci o nome dela, mas ela fez Persuasão de 2007, que é a melhor versão de Persuasão de todas. Como todo filme de Natal, eles não têm orçamento para locação e para roupas ao mesmo tempo. Então você percebe que alguns vestidos assim de baile ou algumas roupas que deveriam ser muito chiques, na verdade são um pouco simples demais. O corte é um pouco simples demais. Ou não condizem com o que seria um vestido de realeza. Ou os tecidos são tecidos que parecem um pouco de fantasia, não parece tanto de roupa de alta costura. E as locações são bonitas, são muito bonitas. Então você pensa que não dá para ter os dois ao mesmo tempo. A graça do Príncipe do Natal, e que me faz gostar muito desse filme em especial, do primeiro, é que ele é escrito como uma rom-com, como uma comédia romântica, só que, é com um príncipe, veja só o que acontece. Que é exatamente como é escrito também um príncipe em minha vida, o primeiro. Ele também tem essa aura de sou só uma rom-com, mas guess what? Tem um príncipe no meio. E isso torna muito natural, isso torna a personagem muito natural. E até o ponto que ela é um pouco desastrada fica muito natural, porque é uma rom-com. E existem muitas personagens desastradas. Olha só, meu maior defeito é tropeçar nas coisas, eu me distraio, eu tenho sonhos. Isso torna muito natural toda a ambientação e tudo que acontece. Porque não é um filme de realeza, é uma rom-com com um príncipe no meio. Eu gosto muito que o Príncipe do Natal, o desenvolvimento não é da mocinha, é do mocinho. Isso é comum em várias rom-coms e é muito interessante porque é ele que se transforma em alguém melhor, apesar dele continuar sendo um grande bobão nos próximos filmes. Ele tem que se desenvolver e, sabe, tornar mais responsável, aceitar as responsabilidades, aceitar o peso que é a coroa e tentar ficar no ocupar esse lugar que o pai dele deixou e principalmente criar confiança de que ele pode tomar esse papel. E ela tá ali só para escrever, só para perceber coisas, só para anotar. Ela não é uma muleta do processo dele, ela tá ali só observando e eu acho isso muito bem feito, muito interessante. Muito legal, e é uma das coisas que mais me fazem gostar do filme, além das personagens secundárias muito carismáticas. A irmãzinha do Richard é uma graça. Aquela menina é tudo de fofo. E ela tem ótimos momentos entre os três. Sabem, que eles têm vários momentos de família ali. A irmã do Richard, que Emily, a princesa Emily, o Richard e a Amber têm vários momentos muito fofos. Eu queria fazer uma pontuação de uma trivia que eu vi no IMDb, que é de dezembro, a partir de 10 de dezembro de 2017, o Netflix revelou que num tweet que 53 dos assinantes assistiram o filme todos os dias por 18 dias. Não fui eu, mas poderia ter sido. E eu queria dar parabéns para essas pessoas que têm muito bom gosto e são todas viciadas paranoicas como eu. Olá, vocês! Muito bem. A graça do primeiro filme é que ele era uma comédia romântica com o príncipe. Os outros dois filmes, eles se tornam mais filmes para o Natal e para a família. E aí você tem alguns conflitos que não são tão e talvez tão interessantes quanto deviam ser, algumas coisas que você não entendem porque aconteceu, mas ainda assim é muito legal, muito bonitinho. Os sotaques no filme 2 melhoraram. No filme 3 eles têm um orçamento e a filmagem está muito bonita, sabe? As câmeras, tá tudo muito claro, as locações são muito bonitas, até as roupas melhoraram. Você vê que tem um aumento ali de dinheiro que fez tudo ficar legal. O segundo, uma das coisas que eu fiquei contra é que um dos vilões do segundo é a greve e eu achei muito nada a ver. É, a história do segundo é um pouquinho nada a ver, na verdade. Continua a caracterização do príncipe como um príncipe bundão, mas aí tem umas coisas muito esquisitas, o vilão é muito esquisito, a princesinha virou hacker. E aí, gente, todo mundo é hacker, menos eu? Como assim? Eu não sei hackear nada. Eu nunca invadi um sistema na vida e a menina, sei lá, de 11 anos, invade um banco internacional europeu. Como ela consegue? E aí tem a menininha hacker, tem o vil... metade do filme o vilão é a greve, até você descobrir quem é o vilão de verdade. Como assim? O vilão nunca é a greve. Os direitos dos trabalhadores nunca deveriam ser tratados como vilão, ainda mais para a realeza. Ainda mais para um filme de realeza. E aí tem o filme do Bebê do Natal, que eu acho muito legal que eles tenham trazido um reino diferente, e esse reino diferente é um reino com de ascendência de maioria asiática. Eu achei isso muito, muito, muito legal, mas os conflitos do filme são muito chatinhos. Eu vi, gostei, gostei. Assistiria de novo? Não. Os conflitos são muito chatinhos e volta, como eu disse, a esse sistema de filme de Natal. Não é um filme, não é uma rom-com com um príncipe. É um filme para família de Natal. Então não é como o primeiro, não tem aquela graça do primeiro, apesar de ser muito bonitinho. Eu sinceramente acho que se o primeiro não tivesse criado uma estrutura tão boa e personagens tão carismáticos, o 2 e o 3 não teriam graça. Pelo que eu falei, sabe? Essa ideia de você fazer uma rom-com de Natal igual os da... É o que faz sucesso com os filmes da Vanessa Hudgens. São rom-coms. São comédias românticas no Natal. Não são filmes de Natal para família, com romance no meio. É bem diferente e faz toda a diferença. Para quem assiste, para quem é fã de comédia romântica, dá para perceber na hora. A Princesa e a Plebeia, eu disse que é uma estrutura diferente porque vem de outro lugar. Vem do livro do Mark Twain, O Príncipe e o Mendigo, e a estrutura principal da história é a troca de papéis. É a pessoa rica saindo desse lugar de privilégio para passar uns dias como pessoa pobre, e a pessoa pobre passando uns dias como uma pessoa rica. Essa troca de estrutura é a base para todos os filmes, mas a partir daí muitos deles mudam o que acontece. No caso da Princesa da Plebeia, da Vanessa Hudgens, é um monte de casamento. Eu gosto muito que a Vanessa Hudgens descobriu a vocação dela para rom-coms e principalmente rom-coms de Natal e tem salvo muitos natais por aí. A ideia, esse conceito de troca de papéis, vem do Príncipe do Mendigo, de Mark Twain, 1981. Ele tem várias adaptações, uma da Disney, como eu disse, uma novela da Rede TV, tem duas adaptações da Barbie, eu achei que era uma só, são duas, uma de 2004, A Princesa e a Plebeia, e uma de 2012, A Princesa e a Popstar, e essa adaptação agora da Netflix, que tem a Vanessa Hudgens se reconhecendo, sabe, o destino dela, que ela nasceu para fazer, que é rom-com e filme de Natal, e, sabe, maravilhosa, salvando o Natal de várias pessoas. Nessa estrutura de trocas, na história da Princesa e a Plebeia da Vanessa Hudgens, uma confeiteira de Chicago vai participar de um concurso. Ela, um outro confeiteiro que trabalha com ela e é filha dele. Então ela é encontrada pela Duquesa de Montenaro, que é uma sósia. As duas trocam de lugar e as duas se apaixonam durante esse período em que elas ficam trocadas. É, elas se apaixonam ao mesmo tempo, num período de 2 dias. E tirando esse insta-love, que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, só o romance anterior da Duquesa de Montenaro com o príncipe, que não é crível. O casamento deles parece um casamento sabe, casamento arranjado. Eles não têm nada em comum, parece que eles nunca conversaram na vida. E eles, sabe, é muito estranho para alguém que vai se casar em 2000 e, sei lá, 18, no século 20. Não é porque eles são realeza que precisa colocar essa ideia de casamento arranjado. Ah, a gente só vai se casar e nem nunca se falou na vida. Não é, sabe, não precisa exagerar no The Crown. Pegue leve. Vamos. Até porque, como elas passam muito pouco tempo juntas, as duas sósias, se não tiver alguma coisa crível que torne essa troca aceitável pro príncipe, não ia dar certo, mas podia ter feito alguma coisa melhor, alguma coisa mais possível. O filme é muito legal, é muito bonitinho, como rom-com de Natal, é perfeita. O problema sou eu, e que a segunda vez que eu assisti, a minha suspensão de descrença não foi tão suspensa quanto poderia ser. Eu fiquei um pouco, sabe, um pouquinho incomodada e eu não tinha ficado da primeira vez, eu deixei passar melhor. Mas tirando isso, é muito fofo, muito legal, muito bem produzido. As roupas são direitinhas, tudo muito bonito. Os cenários são legais. Vocês já devem ter assistido, pelo amor de Deus, só tô comentando aqui. Se não, assistam de novo, que o Natal mal passou. Outro filme de Natal que eu assisti não tem príncipe, mas segue a mesma estrutura dos outros. E como chama Cinderela, eu achei que valia a pena colocar na lista. Esse eu acho que foi o que eu menos gostei. A mocinha não tem desenvolvimento durante a história. Ela quer ser cantora, ela quer compor, ela quer produzir as próprias músicas, ela tem um trabalho, ela tem duas madrastas, ela tem uma madrasta e duas irmãs más. E duas irmãs más que debocham dela e fazem um vídeo que fica viral dela sendo dela ficando dela caindo no chão e ficando suja de milkshake. E aí ela encontra esse menino e o drama dela é que ela não sabe a reação dele quando ele descobrir que ela é aquele vídeo viral que todo mundo riu. Ela tem medo de ser humilhada pelos amigos dele. Mas ainda assim é um pouco estranho, falta alguma coisa nesse drama. As atuações não são tão boas, as piadas não são tão boas. E assim, por um filme de 2019, por mais que seja bonitinho, eu acho que a menina não poderia começar no mesmo lugar em que terminar a história, no mesmo lugar em que ela começou. Veja bem, a mocinha ela começa dependente da madrasta, sem dinheiro e, sabe, sem saber o que fazer. Ela quer fazer 18 para poder pegar a herança dela, que está num fundo para a madrasta gerenciar. Ela quer começar a própria carreira, ela quer ter uma casa própria, ela quer ser independente para poder seguir o sonho dela. E ela termina o filme dependente do pai do namorado, sem dinheiro e com o namorado. Só que ela não continua sem dinheiro, continua sem independência, continua longe do sonho dela que era ser compositora e cantar. Ela não foi descoberta por nenhum programa de TV, ela não começou a trabalhar com nenhum músico famoso. A única diferença é que antes ela dependia da madrasta, que pelo menos tem um vínculo legal e familiar com ela, e agora ela tá dependente do pai do namorado, que prometeu que ajudaria ela a conseguir seus sonhos. Só que, obviamente, Deus sabe o que vai acontecer quando ela enjoar do carinha, né? E largar ele. Ou quando ele enjoar dela e quiser largar dela. Porque quem tá bancando ela agora é o pai dele. Então imagina a quantidade de sapos que ela vai ter que engolir nesse caminho, hein? Meu, isso não é final feliz. Isso parece filme de terror. Ou melhor, pro final, o melhor filme de Natal de todos é O Natal Encantado da Bela e a Fera. Ele tem um drama super real e incrível da fera não gostar de Natal e a Bela gostar de Natal. E aí os dois ficam brigando por 1h20 sobre se a Bela vai arrumar a casa toda pro Natal ou não. Isso parece idiota, mas é muito incrível, porque se a fera fosse realmente um cara ranzinza que não gosta de Natal e a Bela fosse esse raio de sol que gosta de Natal, ela também estaria enfiando o Natal goela abaixo dos outros, sabe? Obrigando a participar do amigo oculto. Olha só, imagina você não querendo a pessoa te obrigando a participar do amigo oculto. Arrumando a casa toda, fazendo ceia, chamando 1 milhão de pessoas para jantar. Não é uma. Muito incrível esse conflito. E o que eu mais gosto nesse filme, existe aquela teoria que eu já mencionei no meu texto gigante sobre Bela e a Fera. Eu não sei se está postado em algum lugar. Se não tiver, eu preciso repostar, né? Porque eu estou fazendo uma referência a mim mesma. Então, eu preciso que essa referência esteja acessível. Tem essas versões de Bela e a Fera em que a fera tem depressão e que existem monstros dentro do castelo que falam coisas para ele que fazem reagir de uma certa forma e que isso é uma alegoria para a depressão. Nesse filme do Natal Encantado, existe esse órgão gigante, esse piano maligno que fala coisas para a fera para que ele tome uma direção e ele distorce o que todo mundo diz. Para que seja de acordo com o que esse piano gigante maligno quer. Isso vai muito em direção a essa teoria da fera tendo depressão, e eu acho isso muito legal para construir a ideia geral da Bela e a Fera como um romance. Eu acho muito interessante a gente pensar em todas essas faces, todos esses efeitos que a maldição provocou na fera, que depressão pode ter sido. Um efeito também, pode ter sido dele, ou pode ter sido da maldição em si. E eu acho isso muito interessante. Torna a personagem muito mais tridimensional e torna o filme uma gracinha, porque você tá ali tentando fazer uma pessoa com depressão, que tá em crise depressiva, aproveitar uma festa importante que vai deixá-la feliz. E, sabe, é uma família tentando fazer uma pessoa com depressão aproveitar o Natal. Eu acho isso muito bonitinho. E é o meu filme favorito de Natal. É sempre importante assisti-lo pelo menos uma vez ao ano. E obviamente, esse ano eu tive um motivo para fazer isso que me deixou muito feliz. Apesar de já ser dia 27, sempre vale reassistir filme de Natal até o dia 31. Ou quando se quiser trazer de volta esse espírito de Natal, essa energia boa de final de ano.
Check it out.
Não se esqueçam que a revista sai em fevereiro de 2020 e o Catarse deve sair próximo. A proposta da revista é que ela seja revista de uma garota normal, que ela tenha política, identidade, cultura e um monte de outras coisas e que ela ressoe para as garotas normais, que ela não seja alguma coisa impossível, que ela fale sobre temas acessíveis, fale sobre coisas que afetem o dia a dia, afetem as pessoas e seja simples de entender, seja compreensível, mesmo que sobre temas complicados. Para 2020, a gente também está planejando uma maratona de leitura, a Maratona Mais Um, com um monte de pessoal legal. É de 5 a 15 de janeiro, bem nas férias, bem tranquilo, e vai ter vários sprints para todo mundo ler o máximo possível. A graça dessa maratona é que ela não tem lista de leitura. Você cata todos os livros que você quer ler, coloca do lado da sua estante e vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo, vai lendo. E no final a gente vai contabilizar quanto leu. E o importante é ler mais que o seu normal. Então, você pode pegar mais livros do que você pega normalmente para ler. Se você lê dois livros, você pega três livros. E aqueles três livros você vai terminar e você já conseguiu muita coisa. Você já passou do seu normal. Você já se testou, já passou dos seus limites e leu mais que o normal. Por isso a ideia é fazer muitos sprints. A gente tem um monte de gente para acompanhar e fazer vários sprints durante esse período. E estamos torcendo para todo mundo conseguir bater as próprias metas. A gente volta ano que vem, em março. Estamos combinado. De uma promessa de dedinho, talvez antes, mas promessa de dedinho para março. E quinzenalmente, aguardem o Romanzeiras em 2020.